Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Sou o Patrick Santos. Toda semana eu trago aqui nesse espaço, né, uma conversa, um papo muito legal com pessoas que estão sempre se reinventando, né? Pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco nessa busca permanente pelo autoconhecimento. E bom, antes de eu anunciar aqui o meu convidado, um convidado muito especial, convidado desta semana, eu quero trazer aqui alguns recadinhos muito rápido. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir o podcast 45 do Primeiro Tempo, você também pode assistir a conversa do 45 do Primeiro Tempo no meu canal, no YouTube, que eu lancei recentemente. Vai lá, se inscreve, faz a sua notificação e tem acesso a muito conteúdo aqui do 45. E o segundo recado, claro, é reforçar o convite para vocês assistirem ao documentário Pausa, O Intervalo do Mundo. Uma reflexão, né, sobre esse momento que estamos atravessando. O filme é gratuito, está no YouTube, tem um link também lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Vai lá e assista esse documentário. Bom, vamos agora ao que interessa, e hoje eu não tenho dúvida que o papo será de muito aprendizado. O meu convidado é um ser humano incrível, assim, diria que com S maiúsculo, como vi certa vez numa entrevista que ele deu. Todos nós somos de alguma maneira, mas o que eu acho muito legal nesse meu convidado é que ele pratica a medicina, e a medicina na sua essência, na sua força divina, digamos assim. Aliás, esse meu convidado, já vou apresentar aqui, quem está assistindo já está vendo, esse meu convidado costuma dizer que não há separação entre corpo, mente e espírito, e que a grande verdade, a verdadeira força nossa, né, o ser humano, de fato, está no coração, está aí a força que nos habita. Eu estou falando do médico cirurgião Bruno Trausinski, médico que já há um bom tempo atua em Blumenau, atendendo, né, os seus pacientes já há muito tempo, e é muito legal essa conversa que eu vou ter com ele. Bruno, não sei nem como começar, cara, que primeiro te agradecendo, como eu disse, tem muito ensinamento nessa conversa, valeu por atender aqui o nosso chamado, cara.
Olha, vou dizer uma coisa para ti, se é para agradecer, eu agradeço mais ainda, que a oportunidade de te conhecer é como se eu te conhecesse já de muito tempo, é uma coisa direta, assim, do coração, sabe, e fico realmente em um estado de agradecimento pelo fato de poder me convidar, porque eu sinto que existe uma necessidade muito grande no momento que a gente está vivendo. Talvez a minha possibilidade de ajudar como médico é como se eu tivesse que reivindicar um atributo de sabedoria, o meu direito como médico, para suprir essa necessidade do momento. Que legal. Então, antes de qualquer coisa, eu vou colocar uma intenção, que a gente começa sempre pela intenção. E que a gente possa, a nossa conversa aqui, dois irmãos, possa ser realmente útil, porque as pessoas têm verdadeira necessidade, com N maiúsculo. Eu não falo na necessidade dos desejos, das coisas do mundo, eu falo na necessidade do coração, que a gente falasse. Com N maiúsculo, a essência. Inclusive, tem um mestre que fala, aumenta a tua necessidade para que tu possas realizar essa grandeza que tem dentro de ti. É o Rumi que fala isso. É. Como um instrumento de um indivíduo poder chegar a conhecer realmente o que ele é, essa ânsia sagrada que desde que a gente nasce e ela brota dentro de nós.
Perfeito.
Então, eu acho que a minha função é realmente poder ajudar as pessoas, porque elas me procuram aqui com um monte de níveis de necessidade. Às vezes eu tenho que operar, às vezes eu tenho que conversar com a pessoa, tirar ela da dúvida, do medo, ajudar ela a sair da dúvida, do medo, da tensão. É. E, às vezes, mais longe ainda da competitividade que existe nesse mundo, perfeito, da inveja que ela crê que os outros têm o que ela não tem, e da depressão, que é um estado que falta entusiasmo. O entusiasmo é o contrário de depressão. Entusiasmo, theos em grego, quer dizer Deus. Quer dizer, na verdade, o indivíduo tem aquilo dentro e não se dá conta. Daí o universo tira a energia dele, porque ele está no caminho errado. Se ele continuar naquele caminho, ele dá com a cara no muro, entendeu? Então, deprime. Não.
Você tem toda a razão, e aí eu já vou emendar a primeira pergunta, mas eu queria trazer uma explicação para quem está nos assistindo e nos ouvindo, como eu cheguei no Bruno. Eu fiz uma entrevista faz uns meses já com a Alana Trausinski, que é a filha do Bruno, e ali naquele processo de fazer algumas pesquisas sobre o projeto da Alana, né, Recalculando a Rota, que é lindíssimo, o livro dela, o projeto em si é muito interessante, e nessas pesquisas que eu estava fazendo ali, eu assisti, viu, Bruno, uma entrevista tua que ela fez com você no podcast dela, o Sem Filtro. Cara, foi de uma beleza, sim, de uma verdade entre pai e filho, com um conteúdo assim tão rico, tão verdadeiro, né? Tinha uma relação de amor entre vocês e de muita sabedoria de compartilhar, e ela compartilhou publicamente, ela fez isso no podcast dela. Cara, eu fiquei tão encantado com essa conversa, com a tua forma de ver, a forma como você exerce a medicina e essa relação muito bonita entre vocês. E eu comentei isso com a Alana na entrevista. E agora, semana passada, rapaz, me veio um negócio assim, que eu estou refazendo o meu projeto, estou agora gravando aqui de casa, me veio um insight assim, procure o Bruno, acho que vai dar uma bela entrevista a partir daquilo que você fez. Aí eu comecei a pesquisar sobre você um pouco mais, e aí eu fiquei encantado, cara, porque eu acho que a gente está vivendo um momento, Bruno, e aí eu já vou passar a bola para você, que eu quero muito mais é te ouvir. A gente está vivendo um momento de muita mudança, né, cara? Um momento quase que disruptivo, para usar uma palavra da moda, né? Enfim, tantas coisas que a gente está vivendo em função da pandemia. E tem aí, a partir da sua última colocação, eu já quero emendar a primeira pergunta, mas na verdade a gente está aqui, além de tudo, numa conversa, que você fala que a gente está tão imerso, achei fantástico isso, que a gente está tão imerso na cultura da escassez que a gente confunde um pouco com a realidade. Né? Eu acho que de alguma maneira tem um pouco isso que você está dizendo. Vamos começar por aí, vamos tentar ampliar e explicar um pouco essa escassez, porque você deu muitos exemplos de cirurgia que às vezes você faz, o cara fala, pô, mas vai voltar, doutor? Quer dizer, a gente está tão imerso nesse processo todo, e eu queria te ouvir. Vai lá, Bruno.
Então, uma coisa para ti, falar na minha filha é uma maravilha, que o presente que eu posso dar para ela é melhorar a mim mesmo. Melhorar a mim mesmo, é a melhor coisa que eu posso dizer para ela e ela também para mim, entendeu? Então, a gente tem uma coisa muito bacana, essa história do recalculando a rota, eu acho maravilhoso, porque isso me leva a um atributo divino, de uma fonte divina, que é como uma grande qualidade, é um guia, o guia que te leva. Isso é uma metáfora da humanidade por séculos, por milênios, a busca da estrela polar norte, a busca da luz interna. Quer dizer, a Alana tem um parâmetro de recalcular a rota, que ela vai buscando isso, passando por esses momentos da vida dela. Eu admiro muito ela, e aquela entrevista que a gente fez junto foi uma coisa que me encheu o coração. Porque ela é assim, desse jeito, assim, quer dizer, eu achei isso maravilhoso, entendeu? Estar com a minha filha naquele momento. O que eu queria te falar é o seguinte: existe um anseio sagrado, que é a maior ferramenta do ser humano quando ele vem para esse planeta. O anseio é ele chegar a ser igual à fonte que fez ele. Porque não tem diferença, é só uma questão de imaginação. A imaginação do indivíduo é o problema. Ele crê que existe separação, se bem que essa palavra busca já é uma palavra errada, porque não é busca, é só se dar conta que já é. Os buscadores da verdade, a verdade sempre foi, a verdade sempre é a cada momento. O problema é que a gente esquece disso. Talvez a maior falha do ser humano seja esse esquecimento. Tanto que o Cristo falava aqui, em grego, verdade é lete. Em grego, verdade é alete, com A. Esquecimento é lete. Então, o não esquecimento quer dizer verdade. Ela sempre existe. A que nós esquecemos, ela é impossível da verdade não existir. Então, esse esquecimento faz com que milhões de pessoas no mundo tentem se lembrar a cada momento dessa verdade que está sempre dentro de nós. E o anseio é essa potencialidade, essa grande faculdade do ser humano da busca no sentido verdadeiro de preencher esse anseio, preencher essa ligação com a fonte da onde ele veio. Pode ser chamado de um monte de palavra, tem certas palavras até que são delicadas de falar. Por exemplo, depende da consciência que o indivíduo tem de Deus, eu prefiro chamar a fonte do ser, porque ali está tudo, vamos dizer assim, englobado. Então, o anseio é muito interessante, é lindo, maravilhoso. O problema é que a gente preenche essa ânsia com coisas secundárias. Então, vem aqui no meu consultório um indivíduo com essa grande ânsia e ele começa a encher isso com aditivos de todo tipo. Um é o álcool, outro é droga, outro é cigarro, outro é fazer compra no shopping, outro seja lá o que for, tudo fora dele, fora dele, fora dele. E o que acontece? Aumenta, aí acontece isso que se chama ansiedade, que é uma grande coisa que nós estamos vivendo no momento.
Muito mais a agora falta, ainda, né?
É a crença que falta. Isso começa já de pequenininho, eu vi como é que eram os meus filhos, houve uma tendência muito interessante, intuitiva minha, quando eles nasceram, que eu não quis batizar eles. Eu não quis batizar, isso não tem nada a ver com crença, é como se eles já tivessem vindo perfeito. Então, essa crença, por exemplo, já de que está do século III para frente, inventaram essa história de pecado original. Isso não tem nada a ver com religião para mim. Colocaram na cabeça do ser humano que ele tem uma falha, que ele tem um pecado, que é uma coisa. E a sensação de culpa. Como se a gente tivesse que se abolir dessa falta desse pecado. Entendeu? Não existe problema com religião, existe problema que o que causa nisso a nível, vamos dizer, de desenvolvimento do ser humano, sempre essa falta, essa falta, essa falta. E essa culpa de dizer faltou. Tanto que, intuitivamente, eu não batizei meus filhos. Não, eles podem escolher o que eles quiserem agora, quando eles crescerem. Pode ser budista, pode ser islâmico, pode ser o que for. São milhares de poços, que chegam no mesmo rio. O importante é chegar no rio, não é brigar quem é que tem o melhor poço.
Perfeito, exato.
Então, quando tu chega no rio, trata de beber a água da vida que está nesse rio, entendeu que é? Nem perca tempo qual é o poço que tu está descendo para ir lá beber a água, porque o rio é um só. É um rio que não pode ser fechado, não pode ser, não tem jeito de ele estar ali correndo o tempo inteiro, entendeu que é na nossa vida. É uma coisa maravilhosa a água desse rio, porque ela te vivifica, ela te enche de vida. Então, tudo isso que nós estamos fazendo, inclusive essa entrevista que nós estamos fazendo hoje, nós dois, o único sentido disso é que seja, através dessa entrevista, existe uma vivificação do ser humano que vai estar exposto à nossa conversa, no sentido de mostrar para ele uma dignidade que ele não tem que adicionar nada, pelo contrário, ele já é, só que ele não sabe que é.
Perfeito, perfeito.
Tem que ser realizado dentro dele, compreende? Quer dizer, então perfeito. Eu vejo que essa falta, ela cria esse espaço que vai terminar com uma enfermidade física, vai terminar com uma situação de um distúrbio psicológico, porque ele vai sempre estar procurando fora. Fora.
A gente está sempre fora da gente, né? A gente está sempre. Ansiedade. Eu escrevi um texto esses dias, Bruno, falando exatamente. Antes mesmo da gente pôr o pé no chão, a hora que a gente acorda, às vezes o pensamento, a gente já vem com o pensamento do que eu tenho que fazer, com o que eu não fiz. A gente já está. Acorda devendo, né? A gente acorda devendo e não se dá conta do que nós temos de fato, né? Aquela coisa de acordar primeiro, abrir uma janela, respirar, se sentir vivo, né? Mas a gente já acorda na escassez, eu não tenho isso. Às vezes você já vai dormir, você nem pôs o pé no chão, você já está falando da falta e não do que você tem, que é um pouco isso, esse exemplo do que a gente já tem como um todo, né?
E acho
que
crença.
Uma crença, eu acho que é isso, Bruno.
A potencialidade está toda no indivíduo,
dentro
é só
da
questão
gente.
De revelar. Então tem umas coisas interessantes, assim, que eu, por exemplo, o homem é o suprassumo da criação do universo. Na realidade, o ser humano é um tesouro escondido que tem dentro dele, com milhares de joias. Isso tem que ser revelado, esse tesouro escondido. Então, tem uma hadith, é uma forma que Deus falou, eu sou um tesouro escondido, eu criei o homem para revelar esse tesouro, essa joia. O que são essas joias, são joias de poder, joias de beleza, são atributos divinos que têm potencial dentro de nós para nós termos respostas hábeis às situações, aos eventos. Os eventos são secundários, os eventos são no fazer, são fora. O ser é dentro. Para isso, nós temos que ter respostas hábeis para os eventos. Então, por exemplo, eu vejo muitas situações da vida que as pessoas culpam os eventos, como é o estresse, não sei o quê. Os eventos têm que ser respostas hábeis, não é que responsabilidade, porque responsabilidade é uma palavra que te dá carga. Eu me lembro de pequeno, seja responsável, já tremia.
Perfeito, desde pequeno, né? Exato, né?
Porque é uma coisa que tu tá botando uma imposição. Resposta hábil é uma coisa totalmente relaxada. Então, para um evento, o que vai ter? Eu vou ter que ter paciência para um evento, eu vou ter que ter sabedoria para um outro evento, eu vou ter que ter poder verdadeiro para outro evento, eu vou ter que ter amor para outro evento, eu vou ter que ter perdão para outro evento, eu vou ter que ser carinhoso para outro evento, compreende? Está tudo dentro do ser humano, como respostas hábeis em potencial. Isso tem que ser revelado. Então, a necessidade evoca esse potencial dentro de ti. Nós somos co-criadores com uma fonte divina. Através de nós, a criação acontece. Compreende? Porque nós somos o suprassumo da evolução do universo. Então, acontecem os eventos, nós temos que ter as respostas hábeis. Essa crise, essa situação que está acontecendo, justamente é uma perda dessa possibilidade, no sentido que o indivíduo ele culpa sempre fora e não vê que está cheio por dentro. É só uma questão de vamos dizer assim, realizar essas potencialidades que tem dentro do nosso coração, lá onde é que está o tesouro, os atributos, a semelhança com a fonte, que criou a gente. Perfeito. Atributos de beleza, de grandeza, é impressionante. Assim, a beleza que são esses atributos, as qualidades que estão dentro de nós como ser humano, em potencial.
Aliás, eu vi uma tá até num trecho do documentário, que é uma fala da filósofa Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que eu acho muito bonito, que ela fala que o vírus, né, a gente está falando um pouco do vírus desse momento, o vírus é algo que entra dentro do corpo humano e destrói de alguma maneira, né? E nós, como seres humanos, dentro do corpo da sociedade, será que a nossa atitude é tão diferente do que um vírus, de alguma maneira? Eu achei uma relação muito, muito... Porque
eu
a gente...
acho, porque eu que acho a gente... bacana, eu, às vezes, quando eu tive o prazer de ver a beleza que foi a aula que ela deu sobre a caverna de Platão.
Ah, o mito da caverna de Platão, então, é lindíssimo.
Na realidade, aquilo ali é um contexto que a humanidade está vivendo agora, entendeu? Vendo sombras, preenchendo a necessidade verdadeira com sombras. Com coisa de fora, é tudo que é distração. Nós somos um parque de diversão, de distração, da evitação do indivíduo de ir para dentro. Entende, Miguel?
Exato.
Então, essas são milhares de coisas que tocam na cabeça. São, meu Deus, todo lado que tu vai é distração para tu, distração para tua imagem, distração para o se gostam ou não gostam de ti, televisão, o que for é distração de tu entrar para dentro, para ver a luz que está lá dentro. Para ver a luz que ela descreve tão bem na caverna de Platão, o indivíduo que sai para fora. Então, pelo bem, os que conseguiram ver a luz querem voltar para dentro, para dizer para as pessoas, olha, lá fora tem luz, é demais, não é as sombras da caverna, usando essa metáfora. Então, acho tudo esse movimento de toda a humanidade no sentido da luz, no sentido da grandeza que tem dentro deles, eu acho isso uma maravilha, entendeu?
E como é...
o vírus.
Como a gente esqueceu? Claro, vai lá.
Eu esqueci. O vírus é uma situação de vibração. Imagina que o vírus é um ser, é uma entidade. Não, dizem que não é nem uma molécula, é uma vibração orgânica que leva a destruir. Ela é uma metáfora de um monte de vibrações que nós abrigamos desnecessariamente dentro de nós porque nós conseguimos chegar à luz. Então, o que quer dizer isso? Ele criou um espaço, de vez de ser de cooperação, de destruição. Esse tempo atrás, eu tive a oportunidade de ver um brasileiro, amigo nosso, falando dentro da biologia. Me abriu muito a mente esse conceito. O amor incondicional, eu não estou falando em sentimento, assim, no sentido de emoção, de amor, nem nada disso. Amor incondicional, para mim, como médico, é um alto nível de cooperação ilimitada. Nós temos 300 bilhões, bilhões, trilhões de células dentro do nosso corpo. Nós temos 200 bilhões, trilhões de bactérias dentro de nós. E vivemos completamente em harmonia, as bactérias fazem a digestão, as células, uma ajuda a outra, um monte de coisa acontece no sentido da cooperação ilimitada. Isso é amor incondicional, compreende? Daqui a pouco o ser humano criou um padrão que começou com uma visão errada e criou um outro nível que se chama de competição. Não se fala nem em amor, entendeu? Que é no sentido do amor. Se fala no nível de competição. Um quer, vamos dizer assim, quer destruir o outro indiretamente. Tu vê essa coisa? É absurdo esses líderes mundiais, o que acontece durante o mundo, no sentido de que competitividade, um querer que o outro perca, não querer que todo mundo vá junto em cooperação, compreende? Então, se criou um espaço muito virulento na consciência humana nesse planeta, totalmente conectado com um disco que toca nessa cabeça. Nossa, que a gente confunde isso como se fosse nós.
Como se fosse verdade.
A identidade é o disco, não é mais o ser, compreende? Eu vejo muito disso aqui no meu consultório, no sentido assim que cada pessoa me conta cada história de sofrimento, que se eu for dizer para ela que aquilo não é real, ela fica muito brava comigo, tanto orgulho que ela tem daquele disco que toca na cabeça, entende o que é? Quer dizer, ela faz o que se chama em medicina reificação cerebral, com R minúsculo, porque não é o rei verdadeiro. Ela tem um pensamento, ela tem uma emoção e um conceito sobre uma coisa, e ela, vamos dizer assim, ela reifica isso, ela vai no cartório dela mesma, põe um carimbo e diz: firma reconhecida, a culpa é de tal. Ela justifica aquele estado dela, aquilo parece mais real, isso é um conceito cerebral. Então, dentro do nosso cérebro, está cheio de reizinho, que tica, e parece uma verdade. Enquanto que o rei verdadeiro, já que tu gostaste tanto do coração, está dentro do teu coração, entendeu? Os mestres estiveram aqui, então, vê as imagens dos grandes mestres, todo, o Cristo tem a ver com o coração saindo fogo, uma chama, luz, o Cristo misericordioso sai luz por tudo aqui. Então, a gente esqueceu, tomara que esse século que venha para frente com essa história do vírus, seja o século do coração, cara. Essa poesia aí, chamada mente, que nós nos identificamos, já deu.
Sem dúvida. E você acha que esse vírus pode, eu digo a vírus, esse momento que a gente está vivendo, pode ser um processo de mudança? Isso é uma pergunta. E eu queria também emendar, Bruno, quem está nos ouvindo, eu acho que muita gente tem essa vontade, às vezes tem a consciência de que quer mudar, mas é algo lá dentro que amarra, que é um pouco essa coisa que você, esse exemplo que eu gostei, que está ali dentro, parece que aciona e vai lá e te carimba o tempo inteiro, né? E a gente vai identificando com isso e fugimos dessa essência, que é, como você bem disse, o coração. Qual o caminho, Bruno? O que você pode falar? Assim, por onde a gente pode começar?
O caminho que eu vejo, porque tem um conto muito interessante que tem mais de 1000 anos também, chama-se o Conto do Príncipe Zate. Até tem esse conto aí, eu vou te mandar depois, assim,
quero,
detalhadamente interessante. No sufismo iraniano, milhares de situações pelo mundo da Ásia, tem esse conto, o Príncipe Zate. Zate quer dizer essência. Então, o Príncipe Zate vivia no país onde todos eram reis. Zate quer dizer essência. Ele foi mandado para um lugar, seja lá para o nosso país aqui, para resgatar. A missão dele era resgatar uma pérola preciosa que estava, de um lado, numa gruta, dentro de uma caverna, numa gruta, guardada por uma serpente, e levar de volta ao país dos reis. Ele veio aqui para esse mundo, isso que eu acho interessante. Antes dele sair do país da luz, do país dos reis, ele recebeu um manto. O que quer dizer um manto? Que ele respeitava... É uma coisa que simboliza a natureza perfeita de nós, que nós somos perfeitos como natureza. E foi mandado para cá. E aí chegou aqui a roupa, o ar que ele respirava nesse planeta, as pessoas que estavam aqui nesse planeta, o ar, a comida que ele comia nesse planeta, não era comida pela boca, era comida por todos os lados, entendeu? Ela fez ele esquecer da missão dele. Ele começou a dormir aqui, que é essas coisas que tu está falando, entendeu? O cara começou a dormir, pensando que isso era uma realidade, Tinha uma distração para todo lado, televisão, o que fosse, celular, era... Meu Deus, era impressionante o grau de distração. Ele esqueceu da missão. Aí foi mandado para ele, através de mensagens, situação, olha, vamos lá, a tua missão é essa, tu esqueceu. Talvez a gente tenha recebido essas mensagens em algum momento da nossa vida, tudo recebesse. Quando tu fizesse aquela pausa que tu botasse no teu documentário, peraí, o que, que eu estou fazendo aqui? Sabe como é? Tu parou o teu fazer. Compreende? Essa pausa, ela tem milhares de níveis. Ela é usada por séculos, por pessoas de sabedoria, como a pausa do coração, onde o indivíduo para. Qual é o meu dever comigo mesmo? Qual é o dever que eu tenho com essa situação que eu estou vivendo nesse planeta? Qual é o meu amor que eu tenho comigo mesmo? Qual é o amor que eu tenho que resolver no sentido de qual é a minha missão aqui? É uma pausa do coração? Isso é um grau de tua, manter a tua atenção voluntária, porque a atenção da maioria das pessoas é totalmente acidental. Elas são comandadas por milhares de estímulos e se dão conta, entendeu? Vive um transe de adormecimento total. Sem dúvida. E foi a história do príncipe Isaac. Aí ele até tentou e tal, ter sucesso. Então, quem sabe, se eu for um grande médico, um cirurgião bom, as pessoas vão me reconhecer. Aí comecei a competir nesse mundo aqui, para ser valorizado, entende como é que é? Ele fez a mesma coisa. Até que foi... ele chegou um momento que ele recebeu uma graça, uma mensagem, um mensageiro foi mandado aqui para dizer para o cara: desperta, desperta, acorda. Talvez seja essa palavra mais verdadeira que a gente possa falar. Talvez o fato de a gente estar conversando hoje seja que ajude a despertar essas pessoas desse transe, desse sonho adormecido que estão fazendo aqui, nessa existência. Aí ele lembrou da missão dele. Ele lembrou com isso. E aí ele desceu, foi procurar a gruta, desceu lá, a serpente estava lá. E através de som, através de estímulos, seja lá o que for que a gente tenha trabalhado com a gente, meditação, oração, conexão, ele foi encantando a serpente e ela dormiu. Ele não matou a serpente, porque a serpente, no final, a metáfora é ele mesmo. É esse ego dele, entendeu? Que faz esse dano todo, entendeu? Que é uma serpente que tem lá dentro, no sentido que ela é tua também. Então, não é uma questão de destruir nada, é uma questão de botar ela para dormir. E daí, ele foi lá, depois que ela adormeceu, através de meditação, de oração, de conhecimento, ela foi dormindo, entendeu? Que ela saiu daquela tirania do falso ser. Que a maioria das pessoas está vivendo isso, entende como é que é? E ele pegou a pérola além do preço. Chama-se pérola além do preço. Porque não dá para comprar. Está lá naquela gruta, o indivíduo tem que ir lá buscar ela. Entendeu? Tem um livro dessa grossura que fala só, o título do livro é isso: The Pearl Beyond Price. A pérola além do preço.
Aliás, dentro disso que você está falando, Bruno, eu acho muito interessante, e ocorre um pouco isso de alguma maneira. Uma coisa que eu acho muito interessante, que você, como médico, né, você tem uma relação tão humana com seus pacientes, e tudo que você fala, acho que está claro para quem está nos ouvindo aqui, a tua relação com a existência, com a vida de uma maneira geral, porque de alguma maneira você desconstrói também um certo mito que existe, né, essa força tão acima dos outros, que é o médico, que às vezes tem um pouco aquele orgulho intelectual em muita gente. Não estou falando só do médico, mas o médico carrega um pouco isso. Esse orgulho intelectual, que eu acho que esse é um dos grandes males, assim, e que tem um pouco a ver com esse ego que você está falando, né? E é muito interessante na tua fala, porque você desconstrói um pouco isso a partir do que você é. Mesmo, como tanto que na abertura eu falei assim, alguém que exerce a medicina, né? Eu acho que é exercer esse papel tão bonito e desconstruir. Você acha que esse... Como é que você vê essa questão do orgulho? Como é que a gente foge um pouco disso? E se você acha que a gente vai mudar de alguma maneira?
Antes de eu ser médico, como função, eu sou um ser humano. E eu me dei conta que eu tenho que... Não é que eu tenho que... No começo, eu tinha que acreditar que eu era um ser humano. O Ru é a essência da essência da essência. A sílaba Ru, ela simboliza isso. Existem milhares de caligrafias nessa direção. Tem um cúfico com desenhos octogonais que quer dizer Ru. Ru é a essência da essência da essência. Isso é o que eu sou. Eu estou tentando descobrir cada vez mais isso. Mas agora eu tenho descoberto e agora começou uma fase da minha vida que eu estou começando realmente a acreditar nisso. Entende como é que é?
Ô Bruno, porque qual que é a tua idade hoje, só para quem está nos ouvindo? Você está com
70. 70.
E está buscando,
né? Estou na sobremesa, caramba. Então, tanta gente me falou tanta coisa. Eu tive a graça de encontrar tantas criaturas maravilhosas no planeta que me falaram coisas maravilhosas. E agora chegou a hora de dizer, pô, então, peraí. Não é questão só de falar. É uma questão de realmente acreditar, entende bem que é? É uma coisa impressionante. Então, como fazer? Eu sou médico. Eu trabalho como médico. Então, eu tenho o direito como médico e a obrigação de me conectar com a fonte da sabedoria para servir a necessidade de pessoa. Quando eles vêm me procurar aqui, eles têm uma necessidade verdadeira. Eu sou, através de mim, essa fonte de sabedoria tem que passar para mim poder ajudar essa necessidade verdadeira. Então, isso não é nem um direito,
não é seu,
uma
né?
obrigação.
Não é seu, né? Você é um...
Claro,
você
é uma obrigação. Então, isso se passa através de mim para suprir aquela necessidade, que eu beneficio uma pessoa, eu me beneficio junto, porque eu também tenho o sabor daquilo dentro de mim. Então, às vezes, quando eu fico muito feliz, quando vem um cara aqui bem no escuro, pô, sofrendo pra caramba, porque o resultado desse convite, desse trabalho, é um monte de luz. Essa luz vai estar em mim também. Então, às vezes, quando dá vontade de pagar a consulta pro cara, o dobro, cara.
Isso
eu estava mais
preço,
ou menos assim. Eu estava esquecido, viajando um pouco na maionese, como diz a Alana. E daqui a pouco, pum! Aquela necessidade verdadeira evocou um potencial em mim que eu servi o indivíduo e ainda estou ganhando para isso, cara.
Que demais.
Então, é uma sabedoria que passa através. O problema do ser humano é quando ele acha que a sabedoria é dele. Entende? Aí é uma bestialidade. E vejo isso aí dentro da medicina um monte, os caras até se vestem de branco, é o que se chama de touro branco, é o último inimigo do Cristo, quando ele foi tentado lá no deserto, que disseram que ele ficou lá 40 dias, e o nome dele era Jesus. Ele ficou 40 dias no deserto, mas não diz o que ele foi fazer lá, diz que foi tentado pelo demônio, mas não sabe o que ele foi fazer lá. Esse é um dos trabalhos mais lindos, porque ele era um ser humano chamado Jesus. Depois desse trabalho no deserto, com as bestas de Horebe, chama isso, ele trabalhou o leão da ira, a serpente do medo, o macho cabre, o cara que mata as crianças, que estupra as criancinhas e joga no mato depois. Ou essa barbaridade, toda essa energia primal, sexual, que faz absurdos, entendeu? Que a gente vê todo dia. É uma bestialidade do cérebro do indivíduo, é duro de trabalhar isso, porque não adianta punição e castigo para isso. É muito pouco. O indivíduo é uma vítima dessa bestialidade que está dentro dele. São bestas, chama-se bestas de Horebe. O último inimigo do Cristo já estava dentro do círculo da consciência com ele, já, onde ele ficou 40 dias orando e jejuando, aberto, orando, para receber essa faculdade, vamos dizer assim, do universo, essa grande contato com a fonte. O último inimigo dele, 30 dias depois de oração, era o touro branco, é simbolizado por um touro branco que chama-se orgulho intelectual. É o indivíduo que confunde o que se acontece na mente dele com ele.
É,
e se tu diz para um camarada desse que está sofrendo que não é assim, ele fica bravo contigo, ele fica bravo, ele avança em ti, ele tem tanto orgulho daquela coisa que roda dentro dele, que se tu disser para ele que aquilo é uma ilusão, é uma falsidade, ele avança em ti, cara.
Ele acredita naquilo.
Eu tenho um passado de fazendeiro, eu sei como é que lida com touro branco dentro da mangueira. Tu tem que ser mais que ele. Tá com um pau na cabeça dele, entende como é que é? Para ele se acordar, para ele se amansar. Então, quando o Cristo viu o touro branco, foi muito difícil, porque ele, antes de desfalecer perante o poder do touro branco, da mente, é tão grande esse poder fictício, vamos dizer assim, que ele começou a querer desmaiar, e antes de desmaiar, ele disse em aramaico, La haula wala kuita ila bila alazim. Não há poder nem força a não ser através da fonte do meu ser. E aí ele verticalizou uma dimensão. e passou a ser o Cristo, no sentido que ele é um mestre do amor, além do certo e errado.
Além do certo e errado.
Da cooperação total e absoluta.
Me ocorreu
e
aqui...
E aí, deixa eu terminar, claro, porque é muito lindo, claro, isso aí. O leão, claro, da ira, um homem que consegue dominar a ira, que é uma coisa primal, um mecanismo de sobrevivência. O medo é um mecanismo de sobrevivência. Entendeu? Tenha medo de cobra, não vá perto dela. Agora, ter medo de cobra imaginária, isso é uma barbaridade, é um sofrimento inútil, entendeu? O machucado, o amansou, virou sutileza. Pode até transar à vontade. Olha no brilho do olho dela, é outro ser humano, entende como é que é? Põe uma música bonita, é outro mundo, caramba. Escuta lá, é outra sutileza. E o touro branco virou amor, amor incondicional. Amor além do certo e errado, porque certo e errado são conceitos mentais. Tem um poeta sufi que fala, além do certo e errado existe um campo, me procure lá. Certo e errado são conceitos da mente. Existe outra coisa que transcende isso, que é o trabalho da consciência crística. Aí as bestas de Horeb foram andando atrás dele. O leão da ira foi andando atrás dele. A serpente do medo atrás dele. O macho cabrio atrás dele. O touro branco atrás dele. Ele verticalizou uma dimensão horizontal. Então, esse é o trabalho que todo mundo tem que fazer igual. Por isso que ele diz que vocês podem ser iguais ou melhores, ou seja, ele diz isso. Ou ele diz, eu e a fonte somos um. É uma consciência e é um título. É um título que tu consegue, tu pode, com a graça de Deus, tu pode ser um dia ser chamado Cristo. Porque não é uma pessoa, não é o Jesus histórico. É o Jesus como consciência, entende como é que é?
Jesus, que está dentro de todos nós, né? Aliás, você
tá
falou
de cada um de nós essa consciência.
Você falou de então, touro branco.
Se perguntasse alguma coisa, eu fui por esse lado. Talvez eu tenha respondido alguma coisa.
De não, verdade. Sem dúvida. Tanto que me ocorreu aqui, você falou do touro branco, que o que eu imagino que tem de touro branco, por exemplo, no meio. Eu na minha carreira trabalhei muito tempo com política, né, o Bruno? E eu fiquei imaginando o que tem de touro branco, por exemplo, lá no Supremo Tribunal Federal, com aquelas togas.
Tiraste da minha boca! Aqui tá, me perdoe falar assim, mas ali tem alguns caras que só faltam o chifre, cara.
Nossa,
até
senhora.
São até tantas... a voz é de touro.
A formulação, é... né? É, a formulação, né? Não que a instituição não precise dentro de uma organização, mas assim, as pessoas são tão identificadas com esse saber que eu não sei onde está o humano de algum deles ali, né? Porque tem horas que a gente precisa. Né,
às vezes eu fico muito frustrado.
Quem é o cara, né? Quem é aquele que está atrás daquela toga?
Frustrado. Né? Eu fico frustrado como médico olhando isso, porque esses caras eles são pagos para ser sábios, para conduzir nós, entende como é que é? E eles se atrelam. A um livro, caramba. A lá qualquer coisa escrita e manipulam aquilo de uma maneira que fazem dano para as pessoas, para a sociedade, para todo mundo, entende o que é? Faz uma confusão do tamanho do bando para soltar o maior criminoso, é uma barbaridade um troço desse, entende o que é? É frustrante. E esses caras estão perdidos, eles estão na bestialidade, não conseguiram dar esse salto de a poder através da fonte, compreende? Enquanto eles estiverem assim, nós estamos pagando preço como nação, como criaturas que estão vivendo num determinado espaço que chama-se país. Então, o meu voto agora, abrindo um parênteses na nossa conversa, meu Deus, que a gente possa ter a graça de um dia ser conduzido por um indivíduo que tenha poder verdadeiro, entendeu? Que possa realmente ajudar as pessoas.
Porque eu acho que você falou uma coisa numa das respostas anteriores e que eu queria trazer até para a gente explorar um pouquinho mais, que é essa questão do vitimismo, né? A gente está o tempo inteiro se colocando como vítima de alguma maneira. Já que a gente está falando um pouco de trouxe o Supremo, eu falei aqui de política, a gente vive um momento, e aí eu queria te ouvir um pouco, Bruno, que assim, o noticiário, ele ocupa hoje o noticiário, e a gente está imerso com os meios de comunicação, rede social o tempo inteiro. O que é o noticiário hoje? É o vírus, mas é no sentido da dor, de tantas mortes, morreram tantos por dia, não sei o quê, a catástrofe, tudo aquilo, que é, não estou ignorando, existe de fato, isso é uma coisa. E no campo da política, agora a gente está assim, já é uma antecipação da eleição de 2022 para 2021, né? Já está, porque agora com a soltura, com a possibilidade do Lula ser candidato. Então, eu não quero politizar, não quero entrar na política pela política. Só quero entenda
a vivência do dia a dia, certo?
Só quero que você entenda a minha colocação. O noticiário está dominado. Política e vírus. É o tempo, não há nada fora disso. E as pessoas, né? A gente está imerso na comunicação o tempo inteiro, você recebe isso. E as pessoas, então, passam a achar que tudo agora é Brasília, né? Tudo é Brasília. Não, porque o governo, por causa disso, porque a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Dória, a culpa é do fulano, do ciclano e tal. A gente está sempre terceirizando, né? E aí eu até gravei um vídeo esses dias, porque tem uma placa aqui do lado da minha casa, uma placa de proibido, conversão proibida, que ela possibilita, se você fizer a conversão proibida, acessar uma rua muito mais fácil do que você ter que dar a volta, né? Você tem que dar uma volta maior, você perde mais tempo. Perde não, você ganha, mas enfim. O que todo mundo faz? Faz a conversão errada. 90% faz a conversão errada. E aí eu fiquei exercendo um pouco esse pensamento de que, poxa, essas pessoas que estão fazendo a conversão errada são as mesmas que talvez estão abrindo aqui a janela e gritando que a culpa é do fulano, do ciclano, que tem um pouco de nós. Tem um pouco de nós em cada um dos Bolsonaros e do Lula e de todos esses da vida. Porque a gente está sempre... É isso que eu queria entrar na pergunta. Terceirizando, a gente está sempre jogando para o outro e não olhamos para nós. E eu acho que essa é uma oportunidade da gente olhar para nós, porque é quando a gente começa a vociferar, e você falou uma coisa muito bonita que diz aqui, que quanto mais velho você vai ficando, mais você vai eliminando o certo e o errado, né? Eu acho que isso...
Eu vou dizer uma coisa para ti, além de ficar mais velho agora, eu tenho 12 netos, cara.
Nossa, 12. Então tem...
Um mais lindo que o outro. Agora vem um aí direto da fonte, tal de Nuno. Meu Deus, é a pureza, é a beleza, é o brilho da eternidade no olho dele. Aquela coisa que vem de uma fonte direto, dá vontade de pedir para ele me abençoar, compreende? Então, a minha preocupação como vô, como médico, é a frustração de ver, primeiro, que se tu bota algum ídolo teu, se tu bota algum ídolo político, qualquer coisa entre tu e a fonte, tu não chega na fonte.
Não chega na fonte. É.
Compreende? Se tu bota a congregação entre tu e a fonte, tu tá agindo conforme o pensamento grupal, tu tá preso. A fonte é uma só, o rio é um só. E tu vai lá beber água, ninguém vai beber por ti. O que eu quero dizer com isso? Não idolatra, não existe. Meu Deus do céu, como é que eu vou pensar aí? Um presidente da República, a primeira coisa que eu exigiria de um indivíduo que pode reger uma nação, como avô, preocupado com o futuro dos meus netos, porque eu tenho desejo de bem por eles, de verdade, entende como é que é?
Claro.
É, que esse indivíduo tivesse o primeiro passo, integridade, que ele caminhasse no caminho da verdade, porque esse é o limite, isso aí é o que acontece, que é o, vamos dizer assim, é a faixa aqui. Te tira do mecanismo de sobrevivência. Eu vejo com meus pacientes aqui, os caras vêm com medo, com raiva, com dúvida, ou senão eles vêm orgulhoso de uma história. Eu vi, por a política é impressionante, é raiva, é medo, é forcinha, com F minúsculo, porque não tem poder verdadeiro. Aí o indivíduo tem um monte de história rolando ali, daqui a pouco ele entra em orgulho intelectual, caramba. Quer dizer, ele nem tá ainda no nível de verdade, integridade. Eu só queria que fosse alguém que fosse verdadeiro, porque situações vão acontecer iguais. A gente nem gosta de dar um nome de problema para a situação, porque se disser que é um problema, passa a ser um problema.
Perfeito.
Vai aparecer um monte de situações nesse país que vão ter que ser resolvidas. Mas essas situações têm que partir da consciência de um indivíduo que tem, pelo menos, integridade.
Perfeito.
Então, o que quer dizer isso? A integridade, eu vejo com meus doentes aqui no consultório, quando eles chegam na verdade, o primeiro passo que eles falam para mim, sabe qual é? Doutor, como é que nós vamos fazer isso? Entra a coragem, o camarada começa a agir pelo coração, entendeu? E o segundo passo, que é o mais incrível de todos e mais lindo, eles entram em boa vontade. Então, como é que nós vamos fazer? Quando é que nós vamos resolver isso aí? Vamos lá, então, vamos lá. Que é a história do Cristo, quando ele falava bem-aventurados os homens de boa vontade, entendeu? Então, aí o indivíduo está num outro patamar de consciência, o sistema imunitário é construtivo, a coisa dá certo, a visão é outra, ele entra no que se chama de criação, ele tem energia psíquica suficiente para ter criatividade mental, para saber como é que ele vai curar. Agora, se o indivíduo está para baixo de verdade, ele está em mecanismo de sobrevivência.
Ele está em mecanismo de sobrevivência, ele está fugindo de urso imaginário. Polícia Federal, urso imaginário, compreende? Quer dizer?
Sim.
Sempre com aquele medo da Polícia Federal. Aí, para compensar isso, o cara toma um vinho de último tipo. Oh, eu estou tomando um vinho de 5 mil reais. Porque é aquela falta de isso não vai, o vinho não vai
suprir
essa,
né?
Essa integridade, compreende? Então, o que eu tenho visto de verdade é um bando de guri pequeno e com engolindo anzol que um joga para o outro, anzol de raiva, um monte de anzolzinho, vai lá o cara, pum, pega aquele anzol e reage. Com, esses caras tinham que conhecer o circo das bestas de Horeb do Cristo, caramba, para eles serem homens de verdade, entende como é que é? É uma criançada. E pior que tem alguns que são maquiavélicos, são demoníacos, entende bem, que é messiânico, que exploram, que nem os gnomos da caverna, na metáfora da caverna de Platão, exploram as sombras, põem sombras melhores, iludem mais esses brasileiros, me perdoa falar com essa ênfase, mas pô, eu estou torcendo para esses meus netos, eu tenho que ter uma espada na mão, caramba, eu não posso, uma espada do discernimento, não uma espada de violência, compreende? Quer dizer, então, eu rezo para que apareça um brasileiro com integridade verdadeira, porque ou ele vai ter criatividade junto também, porque ele não está com medo. O medo inibe a criatividade. O medo é sempre, imagina um inimigo imaginário em algum lugar, ou do partido oposto, ou sei lá eu quem, ou do Supremo, ou qualquer coisa dessa, entendeu? Isso é uma barbaridade.
Mas
como é que esses homens vão acordar?
E para chegarmos...
Como é que vão despertar?
E para chegarmos nessa pessoa, que em tese é alguém que tem que comandar, é uma mudança de consciência de uma sociedade, né? Eu que trabalhei, como eu te disse, com política durante muito tempo, hoje eu não consigo mais na política pela política, porque a questão, o pano de fundo, a questão é que nem a doença. Eu tenho certeza que quando alguém chega no teu consultório, ali existe uma causa em si, mas você sabe que lá atrás isso foi gerado dentro de outras coisas, tal. No campo da política é a mesma coisa, né? A gente não vai chegar nessa figura que possa empunhar essa espada no sentido de pensar em algo íntegro, discernimento e integridade, se a gente como sociedade não mudarmos, porque aí sim nós vamos chegar nessa pessoa, porque a gente vai mudando a consciência. A grande mudança política também é a consciência, né? Que é não a política pela política.
É o trabalho de cada um.
É o trabalho de cada um. E é um,
então, é melhorar a grande, si mesmo.
Melhorar a si
mesmo.
O melhor
que pode fazer para um outro ser humano, para uma sociedade, é melhorar a ti mesmo.
É isso. Exatamente. Perfeito. É exatamente essa é isso que eu vejo.
Melhorar a ti mesmo para te ver. Largar essa prisão desse sono.
Exato.
Condicionado. Sono. Com a tua emoção, com o teu pensamento, e justificando, e a mesma coisa igual, e procurando fora. É. Tem um conto muito lindo de um sábio, que eu tive a oportunidade de ver até uma estátua dele em Bukhara, quando eu estive lá no Uzbequistão. Tinha um camarada, é um sábio idiota, que não tem nada de idiota, ele usa muito humor, eu até tenho que aprender mais com esse sábio para não ficar, às vezes, tão forte.
Assim. O humor é tudo, o humor é importante para a vida
aí,
também, né?
Tá na estátua de Bukhara tem o Nasruddin, é o nome dele, tem livros sobre o Nasruddin, porque ele é sábio, que ele é tão sábio, mas ele é um grande humorista. Então, ele tem um livro dele montado num burro, na estátua, assim. Uma estátua com ele montado numa mula ao contrário, segurando o rabo da mula. Aí chega um indivíduo e diz para ele, Nasruddin, tu está montado o burro ao contrário? Ah, ele olha assim, aí ele fala para o cara que perguntou, mas é, sou eu que está ao contrário ou é o burro que está ao contrário?
Porra, muito bom.
Vai perguntar, caramba, esse troço aí, caramba.
Muito bom, muito bom.
Essa é boa. Esse mesmo cara estava um dia embaixo de um poste de luz, Nasruddin, agachado no chão, assim, procurando alguma coisa, e procurava, 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 debaixo de um poste de luz. Aí chegou um indivíduo e perguntou para ele, Nasruddin, o que estás fazendo aqui? Tá, eu estou aqui procurando uma chave. Mas e tu não tá achando a chave, Nasruddin? Porque eu tô vendo que tu tá um tempão aí procurando. Não, o negócio é o seguinte, a chave mesmo eu perdi lá dentro de casa, mas eu tô procurando aqui porque tem mais luz. Porra, meu. Entendeu o que quer dizer? Quando é que nós vamos parar com esse troço de procurar fora, porra? Vai procurar dentro, a chave tá lá, cara. Entendeu?
Exatamente.
Dentro de ti, caramba.
Dentro
da gente. Vai lá no escuro, desce para aquela gruta, enxerga, porra. Dá pena de ver esses caras, umas crianças pequenas, entende como é que é?
Sem
então,
dúvida.
Se, por exemplo, tem um cara interessado, tu tem que ler um livro que chama assim, Poder versus Força, de um sujeito chamado Hawkins, onde ele descreve a calibragem que acontece no planeta inteiro com essa situação do nível de consciência muito baixo planetário, compreende? Começa tão baixo, fica que começa a aparecer uns corona da vida. É uma consequência. Compreende? Houve uma situação no planeta que o nível de consciência passou um pouquinho da integridade. Foi quando o Gorbachev abriu a cortina de ferro.
Sim, nos anos 90.
Ele liberou a Rússia. A massa crítica de tanto russo que estava preso naquela cortina de ferro foi tão liberada que a consciência do planeta como um todo subiu. Entrou em integridade por um tempo, entende como é que é? Depois cai de novo, aparece esses cabra tudo aí, Jesus Cristo, Trump, sei lá que for.
Bruno,
aí você... caiu de novo o nível de consciência do planeta. Então, vou dizer uma coisa para ti, eu tenho que te dizer isso, porque é o seguinte, se nós não tivéssemos os mestres da humanidade que existem nesse momento, que eu tive a graça de conhecer alguns, a gente já tinha se acabado. É graças a essa vibração da consciência desses indivíduos que um cara desse, com nível de consciência, por exemplo, de, vamos dizer assim, de amor incondicional, ele calibra 10 milhões de burros, cara.
Nossa.
Por causa do diapasão da calibragem eletromagnética, o pensamento é energia eletromagnética, tu compreende o que quer dizer? Então, ele tem um nível tão grande de consciência que ele calibra 10 milhões de burros. Se nós não tivéssemos esses caras no planeta, no momento, eu conheço alguns, pela graça, tive necessidade de... A vida me deu essa graça de poder estar em contato com esse tipo de pessoa.
Você sempre foi um buscador, esses, né, cara... Bruno? Você sempre foi um... Quando que você mudou um pouquinho a sua chave? Você começou a trazer isso mais forte dentro do que você fazia, dentro de uma área médica? Quando que você virou a tua chavinha e falou, não, é por aqui? Tá. Não que você não tivesse no caminho.
Eu era um guri esperto. Daí eu me formei em medicina com 22 anos. Fui pescar submarino lá em Camboriú, um ano. E daí, pescando submarino, papapá. Daqui a pouco, passei naquele teste para ir para os Estados Unidos. Fiz residência de cirurgia na América do Norte. Pela necessidade de aprender mais, entendeu? 5 anos passei lá. Aí voltei para Blumenau e eu vi que o indivíduo eu não era uma operação. Eu estava operando um ser humano, não era um estômago. Aí eu comecei a procurar um movimento de holística no mundo. Mas a necessidade foi pessoal. Eu me meti num monte de problema emocional. Eu estava sofrendo que nem um cão, cara, com 30 e poucos anos. Teve situações da minha vida que me deu vontade de entrar com o carro na frente de um Scania. Compreende? Aí eu vi que eu precisava e tive a graça de alguém me dizer, olha, vai estar um indivíduo lá em tal lugar, assim, assado. E eu fui lá ver esse indivíduo. E eu estava... assim, sentado numa grama, olhando, vendo o que ele estava falando. E aí ele viu que eu estava necessitado. Era um homem novo, procurando liberdade daquele meu sofrimento que eu vejo nas pessoas. Entendeu? Aquilo é um sofrimento que eu enxergo porque eu passei por aquilo. Aí, quando ele me viu daquele jeito, ele acabou o que tinha que falar e ele me disse, come here, com o dedo assim. E eu fui. Aí ele sit down. Ele perguntou, o que está acontecendo? Entendeu? Eu falei, eu sou um cara que tem uma coisa muito ruim. Eu fico muito bravo. Porque a raiva vinha pelas coisas que eu estava passando. Entendeu? Ah. Eu estou sofrendo com essa raiva. Eu fico 3 dias doente, cara. Meu corpo muda, é horrível. E eu vou encurtar a história para ti. Aí ele virou para mim e falou assim, é um uso inadequado da energia. Olha, não tem certo e errado, cara. É um uso inadequado da energia. Tu está acelerando um carro e ponto morto e queimando o motor inteiro, entende?
Perfeito.
Amanhã tu me procura, que eu vou te dar uma palavra que vai te ajudar quando acontecer isso. Tá, falou mais algumas coisas, tivemos uma conversa que eu nunca vou esquecer, no entardecer maravilhoso, está assim, dentro da minha memória profunda isso aí.
Ah,
aí no outro dia eu fui encontrar esse cara. Ele estava vindo assim por um jardim, com um monte de rosas ao redor, parecia um filme CinemaScope, Technicolor, sei lá o que estava acontecendo naquele momento, do grau de presença desse ser humano, entende como é que é? O grau de presença.
Presença.
De acordado, entende como é que é?
Perfeito.
Que era ele. E foi chegando perto de mim, quando eu cheguei perto dele, falou assim, oh, your word, a tua palavra. Ele lembrou? Aí eu fui para perto dele, ele falou para mim assim, com uma elegância, uma fineza impressionante, sim, uma coisa de louco como ser humano. Me disse, a tua palavra é... Eu vou dizer para ti, porque agora eu já digo, antes eu guardava ela para mim. A tua palavra é hard, hard. Hard não com a língua, hard, com o coração.
Coração.
Que em português quer dizer o guia. Ó, guia, guia. Só que guia, a semântica de guia como nível de ressonância, ela sai daqui, ó. Guia, ó, guia. Hard, hard. Sai daqui, ó. Hard. Teu peito inteiro entra em ressonância. É o poder das palavras, da ressonância das palavras, das qualidades divinas. Hadi é o guia que te leva a buscar o que está dentro de melhor de ti, o teu ser, que está te guiando nessa direção. Quando eu vi a palavra que ele me falou, bateu de um jeito, cara, que eu falei, pô, tô salvo, tô salvo, tô salvo, e a minha alegria era tanta, e eu já queria me ajoelhar na frente do cara e beijar a mão, que nem beija a mão de bispo, tá como é?
Sim, sim.
Autoridade externa, autoridade externa. Tu quer reverenciar a autoridade externa? O cara pegou a minha mão e beijou a minha mão, cara.
Olha que coisa.
Porra! Segunda lição do dia. Essa, terceira e melhor.
Essa é a maior de todas.
Acabou a autoridade externa, cara. Imagina o condicionamento que é isso. São milhares de anos lá. O meu sobrenome é polonês. Tinha lá um tio tataravô meu, sei lá que for, que era servo de um conde qualquer, de um feudo na Polônia, sei lá, aquela coisa de ficar olhando para fora, para presidente da República, para sei lá, quem, qualquer prefeitinho aí, o cara já está virando, né?
Sem
prefeito. Os homens são todos iguais. O que faz a diferença é a função. Então, o cara é prefeito de Blumenau, eu reverencio a função dele como prefeito. Bom dia, senhor prefeito, prazer em conhecê-lo. Ou o que for. Como homem, não, cara. Como homem, nós somos tudo igual como ser humano. Não existe isso de ser um diferente do outro. Porque essa potencialidade está dentro de cada um de nós.
Perfeito.
Então, foi essa a segunda lição do dia que me colocou de frente a mim mesmo. E depois eu fui encontrando esse cara um monte de vezes na minha vida.
Quem é, quem é o Bruno? Quem, esse mestre já faleceu? Ele está vivo?
Já. Esse cara foi impressionante. É impressionante, o contato foi com esse indivíduo. Teve uma situação que eu estava num jardim de Málaga, na Espanha. Posso contar?
Claro, por favor.
Falando demais.
Não,
no jardim de Málaga, eu estava todo bonito, ia ter um evento num jardim de 600 anos lá dos árabes, em Málaga. Aquilo parecia também a mesma coisa, igual um filme Cinemascope, Technicolor, aquela coisa bonita, aqueles copos de cristal, vinho, aquela coisa lá toda. E aí tinha um amigo meu, alemão, que era meio excêntrico, assim, botava uns paletó muito vermelho. Ele mudava todo dia da cor do óculos. Eu nunca esqueço dele. Chamava Ernest. Aí eu vim andando com ele, as meninas que iam no encontro, todas perfumadas, com sua melhor roupa, aquela coisa, parecia um filme. Ele falou, vamos sentar na mesa do Aga. Aga era esse senhor. E foi meu mestre. A única coisa que ele ensinou foi eu achar o mestre dentro de mim. O mestre que é mestre te ensina a achar o mestre dentro de ti.
Compreende?
Quer dizer, ele não se põe entre tu e a fonte.
Sem dúvida.
Foi um aprendizado que eu tive que aprender, porque a tendência do ser humano é já botar o cara de mestre.
É, exato.
É. Tá. Aí eu falei, o Ernest me falou, vamos sentar na mesa do Aga? Eu falei, não, cara, puta, eu tava com medo dele, assim, porque é aquela figura, entendeu? Quando eu acabei de falar, o Ernest falou assim para mim, tem um provérbio alemão que diz assim, quando o barão não te convida para sentar na mesa dele, melhor tu não ir. Quando ele acabou de falar isso, o Aga falou, come here, vem cá, de novo. Sit here. Sentou nós numa mesa redonda, cara. Um monte de gente sentado junto. Para encurtar o evento, ele virou para mim e perguntou assim para mim. Sabia que eu era médico, sabia que eu estava precisando de uma operação, que era um espinho que tinha nas minhas costas, que é esse espinho que tem nas costas de um monte de gente que não consegue tirar sozinho. Entendeu? Que faz o indivíduo transformar quando tira um espinho. E perguntou para mim. Ele só brincava com coisa de operação comigo, se era para fazer com anestesia ou sem anestesia, sabe? E aí ele perguntou para mim assim, em inglês, if you are going to do a brain transplant, se você for fazer um transplante de cérebro, if you open the skull, se você abrir a calota craniana, and there is no brain inside, e não tiver cérebro dentro, o que que você faz, cara?
Naquela jantarada de redor, eu olhei para o lado e ninguém me ajudava, aquele troço estava uma desgraça. E aí me repetiu a pergunta, cara, com tom assim, de novo, if you're going to do a brain transplant, there is no brain inside. Pô, isso aí é um Kuan, cara. E eu me vi apurado ali, eu comecei a suar, cara, eu comecei a buscar energia nos meus ancestrais, comecei a buscar energia nos meus netos do futuro, porque para ver se me movia alguma coisa, arrumar uma coisa qualquer para arrumar uma resposta para dar para esse cara, entendeu? E aí teve uma hora que eu vi ele na minha frente com um pedaço de papel, que eu usava óculos assim escuro, mimificando a minha mente, fazendo caras, a matemática da minha mente, entendeu? E com as caras feias, ele fazia umas caras assim, puta madre, eu vi que ele estava me espelhando, cara. Estava espelhando a minha burrice.
A lógica, né? Querendo sempre na lógica ali, Nuno.
É. Espelhando a minha burrice, aquela coisa toda, que foi uma graça divina. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, em árabe, eu falei para ele, ó, Yapir Dastkir, isso quer dizer, mestre, me dá tua mão. Aí ele falou para mim assim, that's not fair. Não é justo. Eu tinha que ter respondido com o meu mestre, não ele me dá a mão, entende como é que é?
Perfeito, perfeito.
E aquilo ficou 10 anos na minha cabeça, caramba. Até o dia que a resposta brotou, eu olharia no meu coração, cara. É lá que está a coisa que tu falaste no coração, entende como é que é? Lá que está o universo dentro, cara. Lá que está esse pontinho maravilhoso que eu te mandei no vídeo de ontem. Que é a Terra, esse cosmos enorme. A mesma metáfora tem aqui dentro, entende como é? Dentro do meu coração tem um pontinho que chama-se essência. Eu posso cobrir esse pontinho uma vida inteira com esquecimento. É um véu. Eu nunca vou enxergar ele, entende como é que é?
Sem
dúvida. Eu nunca vou vê-lo. Tava lá o pontinho, caramba. Aí, tu vê que lição, cara. Aí foi anos depois, apareceu hoje em dia a medicina que fala na inteligência do coração. Os médicos, a medicina de avançado hoje em dia está monitorizando coerência cardíaca entre coração e cérebro em auditório, com um eletrodo, 50 pessoas num determinado estado, cérebro e mente entram em coerência. Tem livros sobre isso. Compreende?
Tem então, trabalho de universidade.
Então, esse é um passo grandioso. Esse é um passo grandioso que eu estou te contando sobre o século do coração, cara.
Tomara que
seja para aqui para frente.
Eu acho que essa nova geração que está vindo aí, eu acho que talvez... tenha isso mais, né, como força mesmo, né, que a gente consiga expandir isso, porque eu acho que a saída está aí, né, Bruno?
Acho que já estão aí, sabe?
Eu acho
só
também.
Não aparece.
Exato.
Porque eles não vão contra, mas eles já estão infiltrando.
Muita gente fala assim, às vezes eu ouço, o Patrick é meio otimista, tá? Porque a gente está vivendo caos, né? Se a gente voltar para o racional, está um caos. Eu não sei como é que está aí em Blumenau, mas aqui em São Paulo está um caos, né? Tá?
Aqui nem se fala, cara. Então, eu estou sem operar já faz um mês, o hospital já não tem mais insumo, cara.
Mas eu imagino. Esse
lotado de Covid aí.
Então, aqui em São Paulo não está muito diferente. Agora, quando eu falo um pouco otimista, é que a gente sai um pouco para olhar o que, que vem nesse pós, né? O que vem depois dessa situação que a gente tá atravessando agora, né? O que vem pela frente, né? Você tá, para finalizar, Bruno, que a gente já está o nosso tempo aqui. Você está otimista? Você acha que a gente vai conseguir sair melhor disso? Como a gente vai sair dessa situação?
Queria muito que você desse um desfecho.
Tá.
Eu tive Covid em dezembro. Eu me expus lá no hospital, um monte de coisa. E eu tive me preparando um monte para, no caso, eu ter Covid. E uma das coisas que eu fiz foi entrar numa casinha que eu tenho do lado da minha casa, ali, que é um octógono, onde eu vou lá, faço meditação, faço as minhas coisas lá dentro. Todas as vezes que eu entrei dentro daquela casinha, eu nunca deixei de ter uma resposta. Estou te contando. E eu fui lá, sentei lá e disse, pô, se eu tiver Covid, o medo, eu convidei o meu medo de ter a Covid. Eu entrei dentro do meu peito e vi que aqui estava travado de medo, a área cardíaca não podia ser receptiva a nada, não podia ser receptiva à luz, à sabedoria, porque estava tampado, esses latifas aqui, essas áreas do coração, tampado de medo, de expectativa catastrófica, de um monte de coisa, e eu nem tinha tido Covid ainda. Então eu vi que isso era uma ressonância de todo mundo ao meu redor. Todo mundo estava em pânico com relação a isso, entendeu?
Perfeito.
E o convite a isso foi a mesma coisa que o Cristo fez no Círculo das Bestas de Horeb. Ele convidou o medo, convidou a raiva de
Puta, que merda. Compreende? Isso pela benevolência do universo. O universo é benevolente. O fato de convidar de verdade, de impor, e veio um estado de confiança absoluta para mim. Depois da confiança veio a fé, uma fé. E aí eu adquiri uma capacidade, que é uma capacidade também, é um atributo dessa fonte. A capacidade de falar isso para ti, a capacidade de falar para um paciente meu que pega a Covid. Eu digo, olha, porque o sistema imunitário trabalha de uma maneira diferente, caramba. Ele trabalha com poder total, a imunidade faz bum. O indivíduo não está em sobrevivência, ele está criativo. Aí eu tive Covid. No dia que eu tive Covid, um amigo meu de infância, formou comigo na área médica, morreu na UTI, cara. E eu estava naquele dia sabendo que meu teste era positivo.
Nossa.
Aí eu tive que apostar de verdade em Telemaquia, na luz que tem dentro de todo ser humano, dentro do coração, caramba. Encher esse meu coração de luz, cara. 3 dias eu passei com o coração cheio de luz. Porque era uma coisa que botava em risco a minha sobrevivência, só que não adiantava eu ter medo, não adiantava eu ter dúvida, não adiantava eu ter falta de fé, não adiantava nada disso. Eu fiquei 2 dias mais ou menos doente e uma semana com dor muscular, cara. 3 dias de luz no peito. 4º dia, a minha mulher veio do mercado, ela estava meio irritada, queria fazer muita força com as compras. Eu falei para ela uma coisa que nunca se deve falar para uma mulher. Se as mulheres estão escutando, é uma brincadeira que eu vou fazer. É. Mas para uma menina, você deve, a tua esposa nunca deve perguntar: estás brava, amor? Porque se ela não tiver, ela vai ficar. Agora... Aí eu fiquei umas 3 horas, mais ou menos assim, leque, leque. Aí depois já me antenei de novo, caramba. E daí já entrei de novo com luz, luz, luz. É o meu direito. Está dentro de cada um de nós. É. E esse troço foi embora. Então eu acredito que esse troço, que essa coisa, eu lamento que tenha que ser assim. Deus queira que a gente tenha aprendido essa lição já de uma vez, entende? Para que menos pessoas possam pagar o preço disso, sofrer, sofrimento humano, que a gente consiga levar nossa vibração a um monte, em níveis que esse convite não vai conseguir se alimentar mais dessas coisas ruins, entendeu? Que é de mecanismo de sobrevivência, pânico, dor, catastrofia. Dor, né? E a gente transcenda tudo isso com respostas hábeis. É. Eu fico muito bravo quando eles põem na luta contra o Covid. A luta já é o problema. A solução tem que ser inteligente acima da batalha. Compreende?
Não, claro.
É uma solução de essência, de grandeza. Acima da batalha é bom senso. É optar por um milagre de dentro de ti mesmo e de dentro de um país inteiro.
Nossa, tem toda a razão. O Bruno, a gente, o papo contigo é tão, tão legal que a gente já está mais de uma hora aqui conversando. Eu aprendo tanto e eu estou bebendo da sua fonte já faz uns dias aí, desde que eu lhe fiz o convite. Mas, infelizmente, a gente talvez volte para uma outra ocasião, porque eu acho que tem muito ensinamento, tem muita verdade, eu acho que tem muita integridade, usando uma palavra que a gente passou aí durante essa entrevista, no que você fala, na sua forma de agir, como você se relaciona com o mundo, com a sua família, com seus pacientes. Então isso é riquíssimo, e quero muito bater outros papos com você e, quem sabe, pessoalmente conhecê-lo. O Bruno, agora é uma marca aqui do programa, do 45 do Primeiro Tempo, que o convidado da semana indique um livro. Você já falou de alguns aqui no papo, mas eu não sei se é esse.
A música.
Um livro e uma música. São duas indicações. Um livro e uma música.
Depois daquele sufoco que não tinha cérebro dentro do transplante.
Lá em Málaga.
Eu fui indicado para cantar para um auditório de 200 pessoas na hora ali. Aquela música que é maravilhosa, que chama Amazing Grace.
Amazing Grace.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wreck like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Só que eu estava tão embabacado que eu cantei o contrário. Graça maravilhosa é que, como é doce o teu som, né? I once was lost. Eu estava perdido, mas agora eu estou achado. Eu cantava o contrário, dizia: eu estava achado, mas agora eu estou perdido, cara. Eu era cego, mas agora eu vejo.
Dizia, agora eu vejo.
Mas agora eu sou cego. Eu cantei o contrário, cara. Os caras riram, sabe? Porque aquilo ali foi fera. Então, essa música é a graça. É a essa graça. Quando o indivíduo está aberto para ela, ela causa esse despertar do ser humano, do sonho, do transe, do disco que toca na cabeça, cara. Que disco louco, e o nego acredita nessa música que está tocando na cabeça, entendeu? Que é que merda, e quanto sofrimento inútil por isso, cara.
Inútil, cara.
Sabe por que eu fico assim? Sabe por que eu fico assim? Porque o sofrimento inútil é a pior coisa que tem. O sofrimento útil, o cara vem aqui, está com dor de barriga, cara, vai lá, o apendicite, opera o cara, resolvido, entendeu? Agora, esse sofrimento inútil são fantasmas, é absurdo que o ser humano
tem na cabeça.
É muito pior. E é muito mais difícil para ti, como médico, fica agoniado, compreende? Quer dizer, porque tu tem que pegar uma espada e sair cortando esse troço, porque é uma barbaridade isso, sabe?
Eu imagino.
Então, essa é a música.
Essa é a música.
Escuta essa música.
E o livro, você indicou um livro durante a conversa, não indicou? Eu não sei.
O livro que eu vou indicar, eu procurei saber sobre ele. Tem um monte deles. Tá. Power versus Force.
Power versus Force. Esse eu anotei.
Força versus poder, porque tu vai ver os níveis de consciência da humanidade. Compreende? Tá. Conforme o nível de consciência, o indivíduo enxerga a vida de uma maneira ou
de outra. De uma maneira diferente, sem dúvida.
O cara com medo vai ver tudo com medo, porra.
Exato.
O cara em alegria vai ver tudo livre. Como é que é? Outro tipo de neurônio, outro tipo de sinapse. A enfermidade é... Não tem enfermidade. Como é que é? De vida é maravilhoso. Mas teve um livro que eu pensei ontem, que eu acho interessante para as pessoas começarem, talvez pelo momento que tu está colocando aí do Covid, que é esse livro aqui, ó.
O Eckhart Tolle, Um Mundo Novo, né?
Porque ele, pelo menos, tem um trabalho muito incrível na presença. Ele é um especialista nesse livro em tirar o transe,
tirar a música, como é que quer dizer?
Como é que tira a identidade do cara com esse disco, cara? Quando o nego começa a dissociar a identificação dele com isso, ele começa a ficar livre, ele começa a observar que aquilo não é ele. E ele aí entra no que se chama eu inspirado, que é outro tipo de consciência. Entende, Miguel?
Perfeito.
90% da humanidade vive no eu dominante, no eu que é comandado, na compulsão do transe que toca na cabeça, cara. Por isso que eu digo que tem que arrumar um cara que seja um homem que dirija o país, ou eu nem falo mais em país, estou falando a nível de planeta, entendeu? Que seja um diapasão para o indivíduo conseguir entrar no eu inspirado para resolver situações.
Perfeito. Né? Sem dúvida. Essa é a minha torcida também. Eu acho que a mudança é essa mesmo. É quando a gente consegue trazer essa figura a partir da nossa mudança como sociedade, como pessoa. Enfim, acho que isso ficou muito claro. Bruno Trausinski, muito obrigado por esse papo maravilhoso. Extrapolamos aqui a média da conversa, normalmente do 45, mas eu acho que tem muito ensinamento. Tenho certeza que vou receber ótimos retornos de quem ouviu ou assistiu, porque a gente tem as duas versões, e eu queria muito te agradecer e, quem sabe, conhecê-lo pessoalmente em breve, quando eu der um pulo aí em Blumenau. Tá bom, Bruno? Muito obrigado.
Só uma coisa para ti. Da mesma maneira, agradeço. Então, vamos agradecer junto para a fonte do agradecimento.
Que é para lá.
Isso vem de uma fonte. E quando a gente está agradecido, a gente está pleno. E hoje nós dois estamos plenos para essa oportunidade de estar juntos.
Tem muita intenção nisso que a gente fez hoje aqui, e acho que isso é o mais importante. Obrigado, Bruno.
Meu querido.
E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Um abraço e até lá.